Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 26 de maio de 2026, às 16 horas e 10 minutos. Há expediente sobre a mesa. Vou fazer a leitura aqui. Quero saudar a presença dos trabalhadores, das trabalhadoras aqui, dos sindicatos presentes nessa sessão. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver se vai dar o quórum aí para a gente votar, né? Apelo 15 e apelo 20, é isso? São 15 votos para votar apelo, portanto, vamos ver se a gente consegue construir o quórum aqui com 15 deputados para a gente votar esses projetos. Há expediente sobre a mesa, vou ler mensagem número 80 de 2026 do Poder Executivo, encaminha sanção ao projeto de lei número 1031 de 2024, que institui o Dia dos Rolimistas, a qual passa a integrar o calendário oficial de eventos do Distrito Federal, de autoria da deputada doutora Jane. Mensagem número 81 de 2026, projeto de lei número 2345 de 2026, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que altera a lei número 6.606, de 28 de maio de 2020, que cria o Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural, FDR, e da outras providências. Dando início ao comunicado de líderes, pela ordem aqui, deputado Yolando, vai fazer uso da palavra? Depois, deputado Thiago Manzoni, se encontra. Deputado Chico Vigilante, líder do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, na tarde de hoje, abordar dois assuntos, para mim, da mais alta importância. Nós estamos realizando, a partir de hoje, tanto hoje, quarta e quinta, a terceira semana do idoso aqui no Distrito Federal. Pela manhã, nós tivemos cerca de 600 pessoas idosas no auditório da Câmara e ali no hall do auditório da Câmara. Tem uma série de serviços que estão sendo oferecido pela Câmara Legislativa aos idosos do Distrito Federal. Carteira de identidade, carreta da Defensoria Pública com atendimento jurídico, carreta do SESC, carreta do SENAC, carreta da Polícia Civil para o pessoal tirar identidade. Então, tem todo um trabalho completo feito tanto pelo SENAC como pelo SESC, um trabalho da FEComércio, que está em parceria conosco aqui. Dá prazer de ver as pessoas comparecer, né? Tem atividade cultural também, trabalho efetivamente e benefício da pessoa idosa do Distrito Federal. Pela manhã, o presidente Welton esteve presente na abertura, estava lá também o Vitor do SENAC, estava representante da Secretaria de Saúde, da Defensoria Pública, tanto um momento muito rico para os idosos aqui do Distrito Federal, que eu fiquei muito feliz. É uma promoção da Procuradoria de Defesa da Pessoa Idosa no Distrito Federal, e eu sou o procurador. Então, está sendo muito bonito todo esse trabalho, e a participação está sendo muito importante. Presidente, mas eu quero abordar um outro assunto. Eu quero falar da dificuldade que o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal está tendo para negociar a data base, a convenção coletiva desse ano. A Convenção Coletiva dos Vigilantes do Distrito Federal, presidente, venceu no dia 31 de dezembro. O sindicato tinha feito uma assembleia, aprovado a pauta de reivindicação e encaminhado, ainda em outubro. E até agora o sindicato patronal não teve a dignidade de apresentar uma proposta para aquela categoria. Teve uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho e o presidente do sindicato patronal teve a pachorra de apresentar uma proposta, presidente, de 3,9% a partir de setembro, sem retroativo. É inaceitável. O sindicato está encaminhando cartas a todos os tomadores de serviço, inclusive aqui a Câmara Legislativa, para que os tomadores se posicionem. Não é possível que os trabalhadores fiquem na situação que estão, sem o sindicato patronal fazer absolutamente nada. O sindicato está com uma assembleia marcada para o dia 10 de junho e, possivelmente, no dia 10 de junho será marcada a data da greve da categoria. E quando o vigilante para, os hospitais param. As UBS param, as UPAs param, porque médico nem enfermeiro, ninguém vai trabalhar sem segurança. Já estão batendo em profissionais da saúde até mesmo com segurança, imagina sem segurança. Portanto, possivelmente terá uma greve dessa categoria aguerrida, exigindo o direito. Terceiro ponto, rapidamente, que eu quero abordar, presidente, trata-se da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Já existe um entendimento entre o presidente Lula e o presidente da Câmara Federal para que seja votado, mas ontem, infelizmente, o PL pediu vistas. PL é partido liberal. Pediu vista do projeto porque eles não querem que os trabalhadores adquiram esse direito, que é fundamental, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Por último, presidente, dizer ao pessoal que está aí reivindicando a aprovação do Pelo 15. Eu estou aqui pronto para votar. Pelo 15, que agora virou Pelo 20. Nós aprovamos, presidente, o Pelo 15 e agora encaminharam o Pelo 20. Portanto, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores estamos três aqui, prontinho para votar. E quero dizer para Vossa Excelência que eu vou aqui, atividade dos idosos, na hora que completar o coro, me avisa que eu volto correndo para votar.
Ok, deputado Chico Vigilante, obrigado. Pela ordem aqui, pela presença, chamar para fazer uso da palavra o deputado Gabriel Magno, pela minoria.
Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham aqui a nossa sessão e principalmente os servidores da carreira PPGG, que mais uma vez lotam as galerias para reivindicar uma luta de mais de ano, que é a votação da Pelo 15. Presidente Ricardo, que o nosso mandato protocolou e tem brigado e lutado para aprovação. Nós votamos no primeiro turno, graças à pressão e à mobilização dos servidores, das entidades sindicais. Quero deixar registrado aqui a importância que teve o Sindipppgg, a importância das associações, a importância dos Sindiretas, do Sindicer, de todas as entidades sindicais e dos servidores nesse processo. Agora, curiosamente, deputado Ricardo, A governadora Celina, depois da aprovação da Apelo 15, mandou para essa casa a Apelo 20. Igualzinha. Nós não temos nenhuma vaidade pela paternidade do projeto de lei. Nós queremos, deputada Deise, que se resolva. E se para resolver precisa votar pelo 20, a gente vota pelo 20. Nossa bancada está aqui à disposição do quórum. Deu 15 parlamentares com presença aqui no plenário. A gente vota imediatamente a pelo 20 no primeiro turno para garantir também o interstício e votar no segundo turno. Nós queremos ver a categoria valorizada. Nós queremos servidor valorizado e não vamos fazer a disputa aqui da vaidade. Chama atenção que o governo do Distrito Federal resolveu, acordou um dia e resolveu, veja só, deputado Ricardo, mandar um texto idêntico ao nosso, mas nós vamos resolver. Parabéns pela luta da carreira PPGG. Me traz aqui na tribuna, deputado Ricardo, mais uma vez. Está virando rotina, infelizmente, mas é mais uma denúncia que nós estamos protocolando no Tribunal de Contas, encaminhando o Ministério Público, de contratos suspeitos com indícios de superfaturamento, de beneficiar terceiros de maneira não republicana e gravíssimas suspeitas de corrupção em contratos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Dessa vez, é um contrato assinado no valor de 98 milhões de reais, deputado Ricardo, veja só, para comprar prato e talheres de alumínio. 98 milhões de reais. Pelo valor, deveria chegar pratos e talheres de prata, de ouro, nas escolas públicas do Distrito Federal. Chegou de alumínio. E aí tem várias suspeitas. A primeira é que a servidora da área responsável tinha relação, deputada Deise, afetiva com um membro da empresa. Segundo, que também chama atenção, é a péssima qualidade do talher e dos pratos nas escolas, que já estão oxidados, escuros, os alunos e estudantes reclamando em várias escolas que, ao servir a alimentação escolar, fica o gosto de metal na boca, as crianças comendo com a colher, relatos de que tem, nesse processo, deputado Ricardo, do alumínio, machucado a boca. Então, mais um problema envolvendo a Secretaria de Educação, contratos suspeitos, superfaturado. Nós estamos entrando aqui no Tribunal de Contas para investigação, mas é impressionante que toda semana aparece um mal feito na Secretaria de Educação. E o dinheiro para os servidores, professores, carreira PPGE, os orientadores educacionais não tem. Dinheiro para construir novas escolas e acabar com a superlotação das salas não tem. Mas para contratos milionários com amigos do secretário da Secretaria de Educação, do secretário executivo, parece que está sobrando na Secretaria de Estado de Educação. É lamentável a desastrosa gestão da educação pública do Distrito Federal. Nós vamos acompanhar mais esse caso de suspeita de corrupção e favorecimento e que coloque em risco a saúde de crianças, adolescentes, dos estudantes. Eu vou falar ainda do BRB, presidente Ricardo, mas eu me inscrevo no comunicado de parlamentares para deixar aqui a lista e a ordem dos comunicados de líderes. Deu 16 presentes, a galeria comemorou, infelizmente, precisa ter os 16 aqui no plenário. Então, eu encerro o comunicado de líderes pela minoria, deputado Ricardo, convocando os deputados e deputadas que estão na casa, que registraram presença no painel, que desçam aqui para o plenário para a gente votar pelo 20. Obrigado.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Chamar para fazer uso da palavra pela liderança do bloco PSOL-PSB, o deputado Max Maciel.
Presidente, uma boa tarde. Uma boa tarde a quem acompanha a gente pela TV Câmara Distrital, aqui no plenário e na galeria, sobretudo toda essa turma do APPGG que está aguardando aí apelo 20. Obviamente tem acordo para que seja votado aqui, então obviamente que tendo o quórum regimental, estaremos aqui prontos para votar e saudando todos vocês pela essa força, dedicação, pelo trabalho, né? Tem aqui o pessoal da PGDF também, que está ali para fortalecer, os novos nomeados aguardando as nomeações aí, os aprovados aguardando a nomeação. Tenho certeza que essa casa está sempre na busca de aprimorar cada vez mais profissionais dentro da função pública para cumprir o seu papel fundamental, que é servir ao povo do Distrito Federal. Presidente, eu estive sábado no Pôr do Sol acompanhando alguns grupos que a gente tem trabalho lá, fizemos uma reunião, tomamos um café. E aquele velho dilema de quem é do pôr do sol. Nós não conseguimos encaminhar recursos para infraestrutura, para a implementação de uma quadra de esporte, de uma PEC, de uma academia ao ar livre, de um parquinho para as crianças, de um campo sintético, lutando sempre por uma demanda histórica da comunidade do pôr do sol, que são os alagamentos, né? Porque a gente resolveu parte ali que estava no PSU, na 36, na 38, mas infelizmente nós não conseguimos, dentro do pôr do sol, resolver esses demais problemas, porque havia, de fato, alguns entraves ambientais, jurídicos, normatismo. E a gente tem uma notícia aqui, que espera ser uma notícia ótima para o pôr do sol. Nós estávamos acompanhando o Tribunal de Contas, um processo que foi parado e que agora o Tribunal de Contas liberou a retomada da licitação das obras de infraestrutura do pôr do sol. Então, nós vamos acompanhar, serão aproximadamente 80 milhões investidos nessas infraestruturas, dividido em dois lotes com mais de 57 hectares. Isso é um recurso vindo do FOMPLATA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Prata, e isso trará mais dignidade à comunidade do pôr do sol, que nos últimos anos enxergava sua irmã, seu irmão sol nascente, recebendo as demais infraestruturas, saneamento, asfalto, sabe, outras galerias, mais equipamentos públicos, enquanto eles aguardavam ali ansiosamente por essas obras, e que a cada chuva é um drama, a cada seca é um problema. Então agora, comunidade do Pôr do Sol, nós vamos acompanhar com a Secretaria de Obras essa relação, essa atuação, e que a licitação saia a tempo, seja empenhada e as obras executadas nos lotes necessários. E, presidente, eu queria aqui fazer, eu não sei se é uma denúncia ou até um apelo para os nossos irmãos e irmãs do SAMU, deputada Deise. Aconteceu, infelizmente, em Taguatinga, um incidente onde eu estava presente. Infelizmente, uma mãe com um bebê no sling, o sling se soltou, a criança caiu, bateu a cabeça no chão. Nós, obviamente, desesperados, realizamos um pleno emprego de vamos levar essa criança para o hospital. A mãe, ciente que talvez a gente levando ela para o hospital, ela talvez não teria o atendimento, ela exige, então, o SAMU. E nós ligamos para o SAMU, deputada Deise. O atendimento até foi rápido, mas encaminharam para um médico e não atendeu. Enquanto eu estava ligando para o SAMU, outro colega falou, vou ligar para os bombeiros. Ligou para os bombeiros atenderam. Não tinha viatura naquele momento em Taguatinga. A ligação do SAMU cai, o bombeiro então diz, vou deslocar uma viatura de Águas Claras para chegar até Taguatinga Sul. E eu retorno a ligação ao SAMU. É atendido, é encaminhado para o médico. E nesse meio do caminho, o bombeiro chegou primeiro e eu não consegui ser atendido pelo médico do SAMU. Isso não é culpa do médico do SAMU. Isso é culpa da fragilidade completa do sistema de primeiros socorros que foi estabelecido lá atrás como garantia de direitos, como acesso, como primeiro cuidado, e que, de fato, as equipes do SAMU estão sobrecarregadas. Agora, imagina eu, parlamentar, me apresentando como parlamentar, pedindo uma urgência, o cidadão, quando sofre um incidente ou um parente sofre um incidente, ele não sabe para quem ligar. Presidente, nós temos 197 da Civil, 190 da PM, 192 do SAMU, 193 do Bombeiro. Se tiver no DR é outro. Nos outros países, um número só é a central para tudo. Você liga em um único número, com a demanda que você tem, ele consegue identificar e te direciona para o lugar correto. Então, nós passamos essa aflição, porque a cada minuto com aquela criança contava. Obviamente que a gente aprende com mamãe desde cedo, menino bateu a cabeça, não deixa dormir. Isso a gente até tentava fazer, mas o primeiro socorro da gente levar para fazer uma tomografia, para entender se não teve algum traumatismo, se a criança estava bem, esse drama todo se arrastou por minutos, que pareciam horas. E eu estou aqui para me solidarizar com o SAMU e dizer, o que nós podemos fazer? Porque a Câmara Legislativa pode pouco, emenda para comprar ambulância é pouco. Nós vamos fortalecer esses homens e mulheres que atuam diariamente no nosso atendimento, para que eles tenham melhores condições de trabalho, para que eles não possam se deslocar a um hospital e ter sua maca retida, e aí você não consegue desmobilizar a ambulância, porque a maca fica retida dentro do hospital enquanto não arruma outra maca. Então, isso tudo é um drama quando a gente fala de saúde. Então, eu não estou aqui para apontar erro, estou aqui para dizer como é que a gente pode ajudar. E nós estamos dialogando com o governo do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde para que a gente possa exigir do Estado que adquira convênios com o governo federal para aquisição de novas viaturas, para que também tenha a contratação de novas e mais equipes do SAMU e para que, enfim, quando a pessoa ligar no 192, essas equipes tenham condição de atender rapidamente como a população do Distrito Federal almeja, e eles também, porque eu tenho total certeza que as pessoas que me atenderam também ficaram aflitas, porque não conseguiram encaminhar naquele momento uma situação séria que estava acontecendo e que acontece todos os dias. Então fica aqui o nosso apelo, o nosso registro, que não é pouca coisa. A saúde do Distrito Federal, em todas as suas escalas, chegou no ápice do colapso e da criticidade completa em todas as suas esferas de atendimento à população. E a capital do país, com o orçamento que tem, não merecia passar por isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Marcos Maciel. Dando continuidade ao comunicado de líderes, com a palavra o deputado Yolando. Deputado Yolando, abre mão. Vai falar? Bom, agora não. Bom, então eu vou encerrar o comunicado de líderes. Encerrar o comunicado de líderes. Declaro aberto o comunicado de parlamentares. Primeiro escrito aqui, chamada deputada Deise Amarillo. Não, mas ele acabou de falar. O Max é um cara elegante, educado. Ele espera a Deise, né? Primeiras mulheres, né, o Marcos? Bom, não deu coro ainda não, pessoal. Vamos ver se vai dar. Os deputados estão chegando aí.
Boa tarde.
Com a palavra, a deputada Deise.
Obrigada, presidente Ricardo. Boa tarde, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Vamos resolver, né? Pessoal, eu vou falar jazinho sobre o projeto de vocês, inclusive fazer uma observação, que é uma luta. Sempre tenho falado sobre isso e trazido isso à tona nas minhas reuniões ali do outro lado da pista, nos momentos que no Buriti, né, que a gente tenta. Mas eu queria trazer só uma questão antes de falar do projeto de vocês, e encerro com o projeto de vocês, que nós temos aqui uma casa, uma instituição que é muito importante para Brasília, que é a Casa Abrigo. Algumas pessoas nem sabem que existe a Casa Abrigo, mas a Casa Abrigo, ela é um equipamento de enfrentamento à mulher vítima de violência que está com risco iminente de morte. Então, ela atende 24 horas, 7 dias por semana, as mulheres e as crianças que estão ali fugidas, correndo risco de serem mortas. E eu recebi algumas mensagens dos servidores, que são da Secretaria da Mulher, da Casa Abrigo, me falando que chegou uma circular pedindo para que as pessoas que querem sair da Casa Abrigo se manifestem até uma certa data, porque vai ser necessário fazer um remanejamento de quase 30% do número dos funcionários, dos servidores públicos da Casa Abrigo, para um equipamento que abriu em Santa Maria. E eu vejo muito isso na saúde. Eles descobrem um santo para cobrir outro. Na saúde, a gente teve aí várias UBSs, inclusive, a UPA, que foi aberta e que não tem servidor para trabalhar. E essa é a realidade. As pessoas já estavam trabalhando na Casa Abrigo com uma situação muito difícil, com poucos servidores. É um tipo de trabalho diferenciado e agora vão tirar 30%. E aí a gente fica fazendo a rotatividade de quem adoece, porque a gente está trabalhando em situação de adoecimento. Então, a gente vai mandar um requerimento, estamos fazendo aqui algumas diligências para que isso não aconteça, porque a gente sabe que, infelizmente, vai prejudicar muito as mulheres que precisam de proteção. E falando do PPGG, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a carreira de vocês não é só uma questão de apelo, que é extremamente necessária. E a gente viu isso aqui, tanto que nós votamos, e tem que ser resolvido. Se tem vício de iniciativa e o projeto chegou, vamos votar e vamos resolver. Esse é o primeiro ponto. Resolver e votar. E a gente sabe que é necessário. Mas, além disso, e aí eu peço que os deputados, realmente, a gente possa fazer essa força-tarefa hoje, e aí eu parabenizo, sim, o Sindireta, que está aqui, vários companheiros que lutaram comigo. A gente fez lutas muito duras no movimento sindical, um movimento sindical que me forjou. Eu sou servidora pública há 26 anos com muito orgulho. Eu vou falar uma coisa para vocês. A minha luta como servidora pública e como deputada é que vocês ocupem todos os lugares do Distrito Federal que vocês deveriam estar ocupando. PPGG, gente, a carreira de vocês era para estar, gente, nas secretarias, nas administrações, era para estar no Buriti, fazendo política pública de verdade, não para grupo político. Porque hoje que a gente tem, inclusive, na gestão da saúde, por exemplo, eu tenho muito conhecimento, são gestores que não sabem nem o que estão fazendo ali. Tem bons sim, mas quem sabe fazer política pública, quem fez o curso para isso, foi aprovado para isso e não consegue ter vaga, porque o governo está loteado de gente que faz política para grupo político. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência. Então, apelo 20 é necessário, não importa se é 15, se é 20, essa casa tem o dever de regulamentar e resolver o problema da lei de vocês. E a segunda questão é que tenham mais de vocês. Nós precisamos de vocês fazendo política, planejamento, para realmente levar para quem mais precisa o que é política. Política é cuidar de quem mais precisa. E isso vocês sabem fazer, que vocês estão preparados para fazer. Então, a minha briga é para que vocês possam ser mais dentro do GDF. Eu estou aqui para votar e aí passo o apelo para os deputados para que a gente possa descer para votar o projeto do Apelo 20. Obrigada.
Obrigada, deputada Deise, dando continuidade ao comunicado de... Pessoal, olha só, vamos jogar limpo com vocês aí, tá certo? Foi decidido aqui no Colégio de Líderes que nós vamos votar pelo 20. Acontece que não vai dar quórum hoje para votar hoje. E no acordo ficou para ser votado na terça-feira que vem o primeiro item da pauta. Falando para vocês, o primeiro item da pauta vai ser o primeiro projeto a ser votado aqui na terça-feira. Estou avisando vocês, porque vocês vão ficar aí na expectativa de ver o projeto votar hoje, mas ele não será votado hoje. Então, a gente tem que jogar limpo com vocês. De qualquer forma, a luta de vocês, como o Gabriel Magno falou muito bem aqui, a organização dos sindicatos, enfim, vocês conseguiram, sabe, uma grande conquista, fruto da mobilização, do apoio de alguns deputados aqui. E o projeto já tem acordo para ser aprovado nessa casa. Portanto, né? Se vocês quiserem ficar por aí, beleza. Se não, espera terça-feira, vocês vêm aqui, nós vamos votar, né? E vamos aprovar esse projeto. Agora, é fundamental que vocês também procurem todos os deputados dessa casa durante a semana para que eles estejam aqui na próxima terça-feira, para não correr o risco, né, de vocês virem aqui na terça e não tiver o quórum de novo, tá bom? Valeu? Um grande abraço, parabéns pela luta de vocês. E se vocês quiserem permanecer, permaneçam, mas o projeto será votado na próxima terça-feira. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, eu chamo para fazer uso da palavra o pastor Daniel de... Aliás, deputado Max. Pastor. Pastor depois, deputado Fábio Félix. Pelo comunicado de parlamentares.
Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, deputados, deputadas, quem acompanha a gente da galeria da Câmara Legislativa. Eu vi até alguém falando sobre o sistema penitenciário e realmente eu estive no sistema penitenciário na última sexta-feira fazendo uma visita ao PDF-1 pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. E eu queria dizer, presidente, que é inaceitável a falta de profissionais, de policiais penais dentro do sistema prisional. A gente tem uma lista possível de nomeações de policiais penais para atuarem no sistema. O sistema hoje vive uma condição de superlotação. Nós temos cerca de 18 mil pessoas nas nossas unidades prisionais. Falta de acesso à educação, à profissionalização e, obviamente, a qualquer oportunidade ressocializadora, porque essa é a condição do nosso sistema prisional e se dá, obviamente, pela falta de projeto político para que haja ressocialização, mas também em decorrência da falta de profissionais. Nós não temos policiais penais para as conduções que precisam ser feitas para o trabalho, para as escoltas e para outras atividades que são importantes. Então, eu queria aproveitar esse momento, além de denunciar, né, as más condições da cautela que hoje acontecem com violações de direitos humanos, e a gente tem falado sobre isso, porque é um tema que precisa ter um mínimo de racionalidade. Porque aquelas pessoas que estão no sistema prisional, elas devem pagar pelos crimes que elas cometeram. Mas elas vão voltar para a sociedade, quer a gente queira ou não. Se elas vão voltar para a sociedade, como é que elas vão voltar? A gente quer que elas voltem piores do que elas já entraram lá dentro? A gente quer encontrá-las na rua piores do que elas entraram? Né? Daquelas que cometeram crime, que têm algum tipo de comprometimento com crime, foram condenadas, elas estão pagando com a privação da liberdade, mas o sistema nasceu e é financiado para oportunizar também a ressocialização, que é a devolução das pessoas para a sociedade com o mínimo de condição. Vínculo familiar, atendimento sócio-psicopedagógico, atividade escolar, profissionalização, é o mínimo. Porque a gente quer que a ressocialização se realize. Agora, a ressocialização não se concretiza sem profissionais. E hoje, a carreira que cuida do sistema prisional é a Polícia Penal. Então, tem que haver nomeação. Me parece que esqueceram a Polícia Penal nesse processo de nomeações e de investimento que aconteceu no último período. E eu queria aqui pedir, né, aos parlamentares que a gente possa fazer uma luta suprapartidária pela nomeação de policiais penais no Distrito Federal. Eu acho que isso é muito importante, é uma demanda urgente, além de, obviamente, cobrar da Secretaria de Administração Penitenciária, inclusive nós vamos ter uma comissão geral nessa quinta-feira, cobrar que também os princípios da legislação sejam obedecidos, para que a custódia das pessoas que estão no processo da prisão possa ser uma custódia adequada que respeite a legislação brasileira e a dignidade da pessoa humana. Até porque, como eu já falei, a gente não quer pessoas ainda mais ou revoltadas, ou sem condição de voltar para a sociedade. E para voltar para a sociedade tem que ter reflexão, tem que ter oportunidade, tem que ter atendimento psicossocial, tem que ter a possibilidade de escolarização, tem que ter o vínculo familiar, tem que ter uma série de possibilidades. Quem paga a conta do sistema prisional é a população do DF. quem tem que refletir sobre a dinâmica, funcionamento e o projeto do sistema prisional é a população. Vale a pena para a população o modelo que nós temos de superlotação, de celas que retiram todos os direitos e não garantem nenhuma reflexão mínima, né, da dignidade das pessoas para que elas possam refletir sobre sua trajetória para voltar melhores para a sociedade? É o mínimo de racionalidade que nós estamos fazendo. É a defesa de uma política pública que funcione. Se a política penitenciária ela tem um objetivo, além da privação da liberdade, ressocializador, ela funciona com o objetivo ressocializador? Me parece que não, pelos altíssimos níveis de reincidência que nós enfrentamos. Então, a gente precisa enfrentar esse tema de forma minimamente racional, porque é bom para toda a sociedade que essas pessoas voltem para ela melhor do que elas entraram dentro do sistema. Então, deixo esse registro, presidente, já que fui provocado ali positivamente a debater o tema, tenho compromisso com esse tema, tenho coragem, inclusive, para entrar no sistema e pautar e debater essa temática. Falei lá dentro, para os acautelados, para os internos do sistema prisional, falei para eles, falei, olha, a sociedade tem uma compreensão muitas vezes distorcida de como é esse processo e da necessidade de funcionamento desse sistema. Então, falei lá dentro sobre essa possibilidade. Agora, obviamente que eu sei que esse sistema só funciona se tem servidores públicos, se a Polícia Penal está em número suficiente para fazer uma atuação adequada, e é isso que eu defendo. Condições de trabalho, valorização da Polícia Penal também dentro desse projeto e, obviamente, nomeação urgente de mais policiais penais para atuar no sistema. Presidente, mas Vossa Excelência, mais 3 minutos para que eu pudesse falar um pouco sobre um tema que está em voga nesse momento, que é o fim da escala 6x1. Porque, às vezes, a gente não tem a dimensão da importância do debate que a gente está fazendo na sociedade. Vocês imaginam o que a gente está vivendo agora? Muita gente critica a pauta LGBT e critica as lideranças LGBTs brasileiras. E todo mundo sabe aqui que eu sou um parlamentar LGBT assumido nessa Câmara Legislativa, o primeiro a ser eleito assumido fora do armário. E tenho muito orgulho disso, sempre tive orgulho disso. Agora, nunca conseguiram me colocar numa caixinha, porque nós debatemos mobilidade, saúde, educação, direitos humanos, todos os temas, como sempre debatemos. Agora vejam o que nós estamos vivendo nesse país, deputados, e todo mundo que assiste a gente. Pelas mãos de um jovem gay do Rio de Janeiro, periférico, que agora é vereador do PSOL, e pelas mãos de uma mulher trans, que é deputada federal, o Brasil está discutindo uma mudança no mundo do trabalho que diminui a jornada de trabalho do trabalhador. Olha, eles tentam colocar a gente numa caixinha. Eles tentam desqualificar a nossa representação política. Gente, quem apresentou como primeira signatária a PEC do fim da escala 6x1 e que pautou esse país é uma travesti. Isso mostra a importância da nossa representatividade e das nossas vozes no Congresso Nacional. Não vão nos devolver para o armário, ao mesmo tempo que não vão nos colocar dentro de uma caixa como se nossas pautas fossem limitadas à nossa identidade ou à nossa orientação sexual. As nossas pautas são todas as pautas fundamentais para a sociedade. Não à toa a nossa representação e o nosso debate é fundamental em tantos temas para o Distrito Federal aqui no DF. Então, eu chamo a atenção para essa questão extraordinária. Para mim, é extraordinário que a primeira autora da PEC seja a deputada federal Érica Hilton e que o provocador nacional da discussão da vida além do trabalho do movimento VAT seja o vereador Rick, porque a discussão e o viés desse debate é que nós merecemos ter o direito à saúde mental, nós merecemos ter o direito ao lazer, a ir à igreja, a fazer qualquer atividade esportiva, qualquer atividade de lazer na nossa vida cultural. E hoje, a maior parte, ou uma grande parte dos trabalhadores brasileiros não tem essa oportunidade dentro das escalas exaustivas e da escala 6x1. E a gente agora tem uma janela de oportunidade histórica de acabar com essa escala no Brasil. O fim da escala 6x1 pode acontecer, pode ser uma realidade, mesmo que haja um setor, especialmente ali, organizado pela... Peço mais um minuto à Vossa Excelência. Mesmo que haja um setor especialmente organizado pela extrema-direita, que está ali, ó, batendo carteira para o para o patrão, defendendo o patrão lá dentro, querendo aumentar as horas com uma emenda para 52 horas, querendo aumentar a transição para 10 anos. É esse setor, que é o mesmo setor que aparece na coletiva, né, deputados, lá do Flávio Bolsomaster, porque ontem o Valdemar falou que ele fez uma última visitinha para ver se ele conseguia fazer o último saque, né, com o Vorcaro, né, não conseguiu, mas ele tentou fazer o último saque de dinheiro quando o Vorcaro já estava se tornando zeleira eletrônica. É esse setor que, infelizmente, quer tentar desconfigurar o fim da escala 6x1. Mas essa é uma conquista histórica. E o meu pronunciamento hoje vem no sentido de dizer: nós não podemos esquecer que o fim da escala 6x1 vai ter um impacto positivo brutal para a classe trabalhadora brasileira, um respiro para a classe trabalhadora brasileira. E, além disso, a gente não pode esquecer pelas mãos de quem? Pelas mãos de quem esse debate mexeu com esse país e está mexendo com esse país, que é pelas mãos de pessoas tão potentes como o Rick, a Erika Hilton e outros tantos LGBTs brasileiros que estão na política também para mudar a política. Não mudar a política só para as pessoas LGBTs, mas mudar a política para toda a população brasileira. Que a gente consiga, de fato, nesses próximos dias, o fim da escala 6x1 para fazer história no Brasil. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Ainda pelo comunicado de parlamentares, chamar o pastor Daniel de Castro depois. Deputado Max Maciel, está escrito, não vai falar mais. Deputado Gabriel Magno vai falar sobre o BRB Master, não é isso?
Não provou.
Não, ele falou aqui. Não, ele que falou aqui, falou, eu quero voltar. Eu fico muito atento ao discurso. Ele falou assim, ó, eu vou voltar para falar do BRB Master. Vocês que não prestaram atenção.
Obrigado, presidente Ricardo. Atento aos pronunciamentos aqui. E mesmo que fosse uma orientação do deputado Ricardo Valle, eu ia cumprir a orientação aqui, porque eu sou um membro disciplinado da bancada do Partido dos Trabalhadores, que desde o início, deputado Ricardo, tem feito nessa tribuna, nas ruas, no Tribunal de Contas, no Ministério Público, a denúncia do grave esquema de corrupção envolvendo o governo do Distrito Federal, o BRB e o Banco Master. A última, deputado Ricardo, é mais uma troca de mensagens do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique, com o Vorcaro. Chama atenção a relação promíscua que tinha entre essas figuras. Uma das mensagens que o Paulo Henrique mandou para o Vorcaro é, abre aspas para o Paulo Henrique, estamos juntando as nossas vidas. É até romântico, se não se tratasse de propina dos apartamentos que ele receberia do Vorcaro para poder fazer as negociações fraudulentas, criminosas, que está levando o BRB à situação que está e o governo do Distrito Federal. Outra troca de mensagens, deputado Ricardo, é do senhor Paulo Henrique com Dario Oswaldo Garcia Júnior, diretor financeiro do banco. Eu vou pegar um trecho apenas, tem várias trocas de mensagem entre os dois. O Paulo Henrique oferece uma solução para esconder no balanço do BRB a compra de carteiras fraudulentas e diz, negociei um preço de 75% devido ao pequeno prejuízo para que possa dar resultado. Então o Garcia responde, aí você brilhou. E o presidente do BRB responde, tem que trabalhar, né? Esse era o trabalho, essa era a organização criminosa que se apossou do BRB e não me parece da cabeça solitária do Paulo Henrique. Por isso que precisa ser investigado. É por isso que nós vamos cobrar todas as semanas aqui a instalação da CPI. Até porque nossa bancada, deputado Ricardo, mais uma vez apresentou, nós votamos e aprovado nessa casa um requerimento de informações para o BRB. Qual é a resposta do BRB? Não vou responder. Não respondem. as perguntas que a nossa bancada sistematicamente tem feito. Responderam agora mais um requerimento. Não respondem. Estão escondendo o quê? E é por isso que hoje, no Senado, na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, convocou o presidente atual do BRB, o Nelson, porque no último convite ele se negou a ir também ao Senado, dizendo que só ia prestar depoimento depois de publicado o balanço do BRB mais hora. O balanço do BRB não foi publicado até agora, o BRB está na ilegalidade. É ilegal o que eles estão fazendo com o patrimônio do povo do Distrito Federal. Não é à toa que a operação, deputado Ricardo, chama compliance zero. Compliance é um termo do inglês. Eu vou ler aqui, ele significa o conjunto de práticas, regras e mecanismos de governança adotados por uma organização para garantir que ela opere em conformidade com as leis, com os regulamentos e com políticas internas. Chama compliance zero porque o GDF, o BRB estavam agindo na ilegalidade, não respeitavam nada das regulações, da legislação de transparência e continuam desrespeitando. É por isso que nós vamos subir aqui todos os dias, exigindo a CPI do BRB Master nessa casa, porque tem muita coisa para ser investigada, tem muita resposta para ser dita e eles continuam escondendo. Mas não vão conseguir, deputado Ricardo Valle, porque, inclusive, a Polícia Federal tem investigado. Hoje, e eu vou encerrar, fizeram mais uma apreensão na casa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, numa cobertura luxuosíssima. Denúncias de que 3 bilhões de reais envolvendo... Encerro aqui, deputado Ricardo, envolvendo... o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Eu vou encerrar porque esse retrato do álbum de família da extrema-direita, da família Bolsonaro, vai ficando uma coisa cada vez mais insustentável. Porque o Bolsonaro pai está preso, condenado pela tentativa de golpe, e está respondendo ainda na justiça outros crimes que cometeu contra o povo brasileiro. Um dos filhos, o Carlos Bolsonaro, é investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Bolsonarinho, que saiu aí com mensagem, o irmãozão do Vorcaro, o grande amigo do Cláudio Castro, também é investigado por rachadinha, envolvimento no Banco Master. O general Braga Neto, que é lá... da relação familiar íntima, preso. O Alexandre Ramagem, foragido. Cláudio Castro, agora caçado e investigado. E para completar esse álbum familiar das relações espúrias da extrema-direita e do PL, tem TH Joias, preso, ligado ao Comando Vermelho, brother, parceiro do bolsonarinho, como o Rodrigo Bacelar, também preso. Essas são as relações da família Bolsonaro, da extrema-direita e aqui no Distrito Federal com o governo Ibanez Celina. É preciso que a população saiba o que aconteceu com os bilhões desviados do povo do Distrito Federal envolvidos nesse esquema cada vez pior, envolvendo mais recursos e essas relações espúrias com o BRB e o Banco Master. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel. Vai fazer uso da palavra? Com a palavra, deputado Pastor Daniel de Castro.
Obrigado, presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputados. Bom dia, servidores. Na verdade, às vezes eu fico querendo ficar quietinho ali, mas não tem como, tem que voltar aqui, porque a narrativa é pesada. Eu acho engraçada a narrativa dessa extrema-esquerda. Ela está achando que é a paladina da moral, da ética. Então, como o Brasil e Brasília é dividido mesmo, é direita e esquerda, tem que ter alguém para ter coragem de refutar o que o deputado que me antecedeu falou. Ele está querendo jogar no colo da direita o Banco Master. Mas ele omite que esse processo, esse roubo maior da história do Brasil, começa no governo do PT da Bahia. Ele omite que o presidente dele recebeu no Palácio, por 4 vezes, escondido, fora da agenda, o dono do Banco Master, o Volcaro. Ele omite que tem gente do partido dele que recebia R$1 milhão por mês. Ele omite que tem gente ligada ao governo dele, que foi ministro do Supremo, que virou ministro da Justiça e que continuava recebendo mensalão como ministro da Justiça. Ele joga uma conta para a direita e esquece, ou propositalmente, não mostra a conta extremamente multiplicada da esquerda. Ele esquece que o mensalão, petrolão e INSS-lão é do governo deles, é do governo do PT, é do governo do presidente Lula. Os maiores escândalos de corrupção foram patrocinados no governo do presidente dele. Senhoras e senhores, olha só, o portal Valor Econômico, do dia 21 de maio, divulgou o resultado de uma pesquisa realizada pelo grupo Nielsen Brasil. E os números são extremamente preocupantes do governo, do presidente dele. Segundo a pesquisa, 75% dos lares brasileiros estão em situação econômica de fragilidade e 54% estão no limite para se tornar insolventes, ou seja, não conseguirão pagar mais suas contas. É o governo dele, do que estava aqui falando agora. É o governo dele. Que toda a campanha vem, vou dar picanha, agora vai dar filé mignon, vem, nós vamos resolver o problema do Brasil. Esquece que eles já estão há 20 anos no comando e não conseguem resolver. E aquilo que o ex-presidente Bolsonaro fez, eles destruíram. Essa corrupção que paira sobre a nação, não teve no governo do presidente Bolsonaro, não. Aqui eles estavam e eles não falavam de corrupção. Segundo essa... O editorial do Estadão, em matéria de 21 de julho de 2026, já alertava para os erros da política econômica do governo Lula, que destruiu a política econômica do governo Bolsonaro. O título daquele editorial era o seguinte, olha só, o empobrecimento brasileiro. E a matéria fazia menção a um estudo do FMI, que confirmava que o Brasil se aproximava cada vez mais da metade mais pobre do mundo. Eles estão produzindo pobreza ao invés de riqueza. No dia 28 de março deste ano, a Gazeta do Povo, e aí eu sempre trago, inclusive, as matérias dos jornais deste país, a Gazeta do Povo publicou que o governo Lula criou, pelo menos, uma medida para aumentar a carga tributária, preste atenção, Brasília e Brasil, a cada 27 dias. Ou seja, durante o atual governo Lula, a cada 27 dias o brasileiro foi obrigado a pagar mais imposto. Por quê? Para cobrir o rombo, a roubalheira que está instalada no Brasil. E diga de passagem, eles sepultaram a CPI do INSS. Por quê? Bateu no Lulinha, o filho do Lula. Trocaram o delegado. O presidente Bolsonaro tentou emplacar o diretor-geral da polícia, o Supremo barrou, mas o delegado que estava conduzindo o processo do Lulinha, que ia pôr ele na prisão, era só ter passado o INSS. E mais, eles falam tanto do escândalo do Master, cadê a assinatura da esquerda na CPMI do Banco Master, no Congresso Nacional? Não tem. E o Lula, a cada 27 dias, ele empobrece mais a nação. E qual é a realidade das famílias brasileiras? O Globo, do último dia 10 de maio, divulgou uma pesquisa da Datafolha que revelou o seguinte, 68 milhões de brasileiros identificam a presença de grupos criminosos envolvidos com tráfico de drogas ou milícia no seu bairro de moradia. A CNN Brasil, daquele mesmo dia, revelou que o crime organizado alcança 41% dos brasileiros. Mesmo assim, o governo Lula insiste em defender criminosos, pois não concorda em classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terrorista. E, recentemente, o presidente Lula também afirmou que não quer punir comprador de celular roubado, ou seja, está defendendo a receptação, que também é crime previsto no Código Penal. Por outro lado, e já se não bastasse, o presidente Lula diz ter recebido o dono do Banco Master fora da agenda 4 vezes e ainda não ter explicado o que foi tratado naqueles encontros. O governo Lula, ano passado, também assinou contratos com a empresa Bion, da biotecnologia, empresa que tinha contrato com o Banco Master, o principal acionista. O valor desses contratos, segundo a revista Oeste, ultrapassa 300 milhões de reais, dos quais 142 milhões seria para o fornecimento de insulina humana para o Sistema Único de Saúde, o que é muito mais grave ainda. Só que, segundo Metrópolis, do dia 24 de maio, ou seja, do último domingo, a farmacêutica, que era ligada ao Banco Master, atrasou a entrega da insulina. Ou seja, temos mais de 90 milhões de brasileiros recebendo algum tipo de programa social. 68% de brasileiros refém do crime organizado. 75% das famílias endividadas. Falta insulina no SUS. E o grande legado do governo Lula foi ter aumentado, pelo menos, um imposto a cada 27 dias. Isto é o legado do governo deles. E eles vêm aqui falar do presidente Bolsonaro, que já não é presidente há quase 4 anos. Obrigado, presidente.
Obrigado, pastor Daniel de Castro. Eu peço Vossa Excelência para assumir a presidência aqui, porque eu sou o próximo inscrito. Por gentileza. Não vou falar de futebol, não, porque... muita gente triste aí desde sábado à noite. Deixa eu tirar a cadeira de Vossa Excelência.
É uma cadeira fria? Não. Uma honra suceder meu presidente. Assumo a presidência. Passo a palavra ao nobre deputado, vice-presidente dessa casa, Ricardo Valle. Consulto também o Tiago. Consulto também se o deputado Tiago Mandano fará uso da palavra. Peço, Vossa Excelência, se inscreva aí no comunicado parlamentar, por gentileza.
Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhoras e senhores deputados, eu venho também aqui falar sobre o BRB Master. Todos vocês sabem que eu protocolei um pedido, né, de suspensão do patrocínio entre o Clube de Regatas Flamengo e o BRB, justamente em função do que o deputado Gabriel Magno falou aqui, da falta de transparência desses contratos de patrocínio, não só com o Flamengo, mas com a Sala VIP também, e outros patrocínios que o BRB permanece ainda, depois de toda essa crise, depois de todo esse rombo, depois de toda essa corrupção, patrocinando esse tipo de evento. A gente fica de cara, inclusive, com a falta de informação. A gente pede as informações, não chegam. Portanto, eu estou aguardando, assim... Primeiro, eu fiquei muito feliz pela Justiça do Distrito Federal ter feito essa suspensão provisória, enfim, até que o Flamengo e o BRB justifiquem. Mas, pelo que a gente está vendo, né, pelo retorno que o BRB tem dado aqui para a gente, principalmente, é que não tem resposta, não tem explicação. Certamente, esses patrocínios não estão dando lucro algum para o banco. Por isso, a falta de transparência, porque se tivesse dando, certamente já estariam passando aqui o resultado desses patrocínios. E a gente fica muito preocupado com isso. Então, eu estou aguardando a representação que nós fizemos no Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Tribunal de Contas já pediu ao Flamengo um parecer sobre esse patrocínio. Infelizmente, me parece que o BRB não justifica também para o Tribunal de Contas. Portanto, eu aguardo também que o Tribunal de Contas tome a decisão em defesa do povo do Distrito Federal, em defesa do nosso patrimônio. São recursos públicos. Que o Tribunal de Contas, assim como a Justiça fez, suspenda esse patrocínio até que a gente investigue o que está acontecendo. Quero dizer para os meus amigos, familiares, meus colegas flamenguistas, que eu não tenho nada contra o Flamengo. Aliás, o Flamengo, hoje, juntamente com o Palmeiras, são os maiores clubes hoje do Brasil. Mas o que eu estou tentando fazer é minha obrigação, é fiscalizar o dinheiro público. Né? E muitos flamenguistas, enfim, muitos amigos meus já entenderam. Né? É preciso que fique claro esse patrocínio. Então, eu aguardo, assim... com muita ansiedade, né, a representação, a definição da representação por parte do Tribunal de Contas, para que ele suspenda e que isso venha público, que se torne público, que a gente compreenda de fato o que está acontecendo. Se dá lucro para o banco que apresente os números e vamos embora, continue patrocinando. Mas se não está dando prejuízo, tem que parar. O banco está numa situação muito difícil. A gente não sabe se o BRB, daqui a um mês, dois meses, três meses, vai continuar existindo. Então, a gente fica vendo essa luta toda atrás de recursos, de empréstimo para manter o banco vivo. Então, não justifica esses patrocínios. Tem que ser interrompido até que as coisas fiquem bem claras. A outra coisa, eu quero parabenizar. A gente está aqui fazendo oposição, fiscalizando o governo. Mas eu quero parabenizar hoje a governadora Celina Leão, que, enfim, depois da gente fazer uma audiência pública aqui, depois da gente ir no Ministério Público, juntamente com os feirantes do Distrito Federal, resolveu fazer uma reunião com os feirantes, hoje, das feiras permanentes do Distrito Federal, chamou o sindicato, chamou o representante de todas as feiras para discutir, né, essa possibilidade de, não de privatização, ainda não a privatização, mas o processo de licitação, né, dos boxes das feiras, que tem deixado os feirantes extremamente preocupados. A gente entende que o critério que tem que ser adotado de licitação dessas feiras é o social, é o tempo que o feirante ocupa essas feiras, as condições, né, familiares dele, e não simplesmente definir um preço e colocar a licitação, porque certamente, desse jeito, a maioria dos feirantes vão sair das feiras, vão perder seus boxes para os empresários, para os grandes empresários do Distrito Federal. Então, a gente parabeniza a governadora por ter, né, depois de todo esse movimento que nós fizemos aqui, ter chamado os feirantes. Eu não sei muito bem ainda qual foi o resultado, né, dessa reunião, mas também foi discutido a estrutura das feiras, a situação precária que muitas feiras... Para concluir, também foi discutido a questão da estrutura das feiras, né? Muitas feiras com a estrutura muito precária, telhados com vazamentos, enfim, a parte de iluminação levando muito perigo para os feirantes. Então, preciso que tenha também uma política de recuperar e revitalizar as nossas feiras permanentes aqui do Distrito Federal. Então, nós estamos acompanhando de perto esse processo. Nós estamos junto com o Ministério Público pedindo explicação ao governo do Distrito Federal que torne claro também, né, esses critérios de licitação. Tem que fazer licitação, que faça a licitação, os feirantes não são contra, mas que sejam definidos critérios bem claros para que quem já é feirante, quem já está aí há anos trabalhando com as feiras, não sejam prejudicados e percam seus boxes para os grandes empresários, como eu falei. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, deputado Carvalho. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por defender os feirantes de Brasília. Quem é que não ama uma feira? Quem não gosta de uma feira, né? E eu clamo a Deus pelo dia que o governo realmente terá esse olhar social. Eu criei um slogan lá na Vicente Pires, que é cuidar das cidades e cuidar das pessoas. As pessoas são o maior patrimônio de uma cidade, de um município, de um estado, de uma nação. Concedo a palavra ao deputado Thiago Manzoni.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares aqui presentes, nossas equipes de assessoria, imprensa e ao povo do Distrito Federal que nos assiste pelo YouTube e pela TV Câmara. Durante algum tempo, presidente, nós ouvimos aqui e vimos a tentativa de parlamentares da esquerda, em especial do PT, de trazer uma igualdade moral para aquilo que é desigual. Várias vezes aqui nós ouvimos, quando falamos de casos de corrupção, como o Mensalão, como o Petrolão, como o Aposentão, nós vemos como resposta a indicação de um ou outro político de espectro diferente, de espectro de centro ou de direita, que foi pego em atos de corrupção. E é como se esse fato igualasse a todos na mesma régua moral. Hoje eu vou fazer uma diferenciação. Durante a Operação Lava Jato, onde se desvendou o Petrolão, houve um único partido que foi tido pelo Poder Judiciário do Brasil, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, ainda ministro do Supremo Tribunal Federal, considerado, houve um único partido, repito, considerado como tendo o roubo como meio de governar, como forma de governo. Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, e basta você dar um Google aí ou procurar no YouTube, o PT havia instaurado no Brasil uma cleptocracia, governo dos ladrões. Então só existe um partido político que foi qualificado dessa maneira por um ministro da mais alta corte do Brasil. É preciso fazer essa diferenciação. É necessário fazer essa diferenciação. Porque quando se joga tudo no mesmo balaio e se acusa todos de serem iguais, não se está sendo honesto com os fatos. No primeiro ano do governo Lula, o PT decidiu governar por meio de mensalão. No governo Dilma, descobriu-se o petrolão. E é bom que se diga que, em que pese as condenações tenham sido anuladas, os processos tenham sido anulados, as provas existiram, elas só foram anuladas. Tem declarações fartas aí do ministro, ex-ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Fux, dizendo que os atos de corrupção existiram e eram a forma de governar. Então é necessário refrescar a memória do brasileiro e principalmente para os brasileiros mais jovens que não viveram isso. É bom lembrar que em 2014, 2015, 2016, milhões de brasileiros iam para as ruas todos os dias, todos os finais de semana, no Brasil inteiro, para derrubar o que o ministro Gilmar Mendes chamou de cleptocracia. Foi derrubada, foram tirados do poder. Mas como que num pesadelo sem fim, passou um tempo e o Lula foi descondenado. O Lula, que havia sido condenado na primeira instância, na 13ª Vara Federal de Curitiba, no TRF, no STJ, e a condenação havia sido confirmada no Supremo, pasme, em embargos de declaração, deu-se efeito modificativo para descondená-lo. E para depois alçá-lo novamente à presidência da República. O mesmo grupo que o ministro Gilmar Mendes disse que tinha implantado uma cleptocracia no Brasil. O mesmo grupo político. É necessário fazer essa diferenciação. Passo a falar do Distrito Federal e o que mais preocupa a população do Distrito Federal. A sensação de insegurança nas ruas. Pequenos furtos, roubos e crimes tem se proliferado, infelizmente, nas ruas do Distrito Federal. Hoje eu abri o Instagram e entrei no perfil da Asa Norte. Esqueci o nome do perfil agora, Asa Norte alguma coisa. E é impressionante o número de filmagens que são disponibilizadas todos os dias de pessoas furtando cabos, furtando barras de alumínio, deixando as quadras sem energia, roubando, quebrando carros, quebrando veículos, e isso está espalhado no Distrito Federal inteiro. Eu cito a Asa Norte aqui porque foi o perfil que eu abri. Mas se você abriu de Taguatinga, tem a mesma coisa. Se você abriu de Águas Claras, tem a mesma coisa. Isso se espalhou pelo Distrito Federal. Eu tive recentemente na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal conversando com o secretário Paturi e levando essa preocupação ao secretário. E às forças de segurança em geral. E é notável o esforço das nossas forças de segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, e é algo que eu gostaria de compartilhar desta tribuna com a população do Distrito Federal. Cada câmera privada, deputado Ricardo, que é instalada em comércios ou em condomínios, pode ter as suas imagens compartilhadas com a Secretaria de Segurança Pública. E o compartilhamento dessas imagens, basta entrar no site, bota Secretaria de Segurança Pública 360. Você vai entrar no site que te permite autorizar o compartilhamento das imagens. Esse compartilhamento de imagens permite que a polícia chegue mais rápido ao meliante. A triangulação das imagens permite à polícia identificar, saber onde está e prender aquele que está cometendo o crime. Depois dele preso, aí é o passo seguinte, eu vou pedir só mais um minuto, deputado Ricardo, porque meu tempo está acabando. Depois que o meliante é preso e pensa, essa galera que está infernizando a vida de toda a população do Distrito Federal, o trabalhador, a trabalhadora, o pai de família, a mãe de família, estão em risco todos os dias por causa dessa galera. A polícia tira de circulação. O que que acontece no mesmo dia? Essas pessoas são devolvidas para a rua. E aí a polícia prende uma, duas, cinco, dez, 20 vezes e a pessoa continua na rua. O passo seguinte tem que ser, de alguma maneira, a manutenção dessas pessoas fora do seio da sociedade. Essas pessoas precisam ser ressocializadas no nosso sistema prisional. Eles precisam ser presos e permanecer presos para que a nossa população tenha paz. E na prisão eles precisam ser ressocializados. Eu proponho que isso seja feito por meio do trabalho. E por isso apresentei projeto de lei para que os presos do Distrito Federal sejam obrigados a se qualificar, se capacitar e trabalhar. Para que quando a pena deles acabe, eles possam se reinserir na sociedade, se reinserir no mercado de trabalho e possam levar sustento para as suas famílias sem precisar do Estado. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Eu te agradeço e eu tenho certeza que esse projeto vai ter o apoio dos demais parlamentares para que nós possamos entregar mais segurança para o Distrito Federal e mais possibilidade dessas pessoas, depois de cumprirem a pena, se reintegrarem à sociedade de maneira honesta, decente e trabalhando. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Thiago Manzoni. Não tem mais ninguém inscrito. Passamos para a ordem do dia, mas antes disso, eu quero aproveitar a oportunidade aqui. Hoje é dia 26 de maio. Hoje é aniversário de Vicente Pires. Vicente Pires completa 17 anos. Uma cidade que eu tenho muitos amigos, tenho familiares que moram ali, uma cidade que eu vi crescer, uma cidade com muitos problemas ainda, que está nessa etapa agora de regularização. Então, eu quero parabenizar a comunidade, né, de Vicente Pires. A cidade está crescendo, está ficando muito bonita, mas ainda falta muito equipamentos públicos, né, falta escolas, falta uma sede do Corpo de Bombeiro, falta polícia civil, que não tem, polícia militar, enfim. Cidade que precisa de muita... Que não tem um parque, ainda não tem um parque. Portanto, Vicente Pires precisa, assim, de um olhar atento do Estado, porque é uma cidade que cresceu muito, mas que falta, como eu falei, muito equipamentos públicos. Tem uma feira maravilhosa, eu gosto de ir lá. Tem a sede da torcida Mancha Verde do Palmeiras, que sempre que quando tem jogo do Palmeiras importante, eu vou pular assistir jogo. Então, fica aqui parabenizar aí a Vicente Pires pelos seus 17 anos. Um grande abraço a todos os moradores de lá. E agora, passando para a ordem do dia, não havendo quórum para deliberar, declaro encerrada a presente sessão ordinária da Câmara Legislativa.